Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 30. O mundo e o mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus em João. Nos centros religiosos, há sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Muitos companheiros não creem na paz nem no amor, senão em planos diferentes da Terra. A maioria aguarda situações imaginárias e injustificáveis para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio. O anseio de morrer para ser feliz é a enfermidade do espírito. Orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo, e sim libertos do mal. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza material é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamo-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimolá-lo, combatendo o mal que está em nós. Comentários sobre a mensagem O Mundo e o Mal. A lei de Talião, ela representou um progresso nos costumes da humanidade, porque foi exatamente em decorrência dela que a vingança passou a ter limites. O que antes, por conta de uma ofensa, era justo, considerava-se justo dizimar toda a família do ofensor. E depois disso passou a ser olho por olho e dente por dente. Ou seja, o mal que se retribuía não podia ser maior do que o mal recebido. Mas Jesus Cristo, ele veio trazer a contribuição definitiva nessa seara. Porque ele afirmou que não se deveria resistir ao mal. Que se alguém batesse na face direita, era preciso oferecer também a esquerda. Que se alguém tomasse a vestimenta, convinha deixar também a capa. Que se alguém obrigasse a andar uma milha, era para andar com ele duas milhas. São palavras fortes, mas plenas de simbolismo. Obviamente, elas não significam que se deva permitir que a agressividade e a violência tomem conta da Terra. Também elas não constituem autorização nem incentivo para que os fracos se transformem em besta de carga dos fortes. O seu significado profundo é o de que apenas o amor é eficiente no enfrentamento com o mal e os maus. Então, o revide, o ressentimento, o desejo de vingança, eles apenas prolongam os desequilíbrios humanos. Porque se estamos sobre a orientação de Jesus, devemos instalar uma nova ordem de paz e de generosidade. E temos a consciência de que o discípulo de Jesus é pacífico e pacificador. É manso, é compreensivo, é ordeiro, mas confiante na justiça divina. Então nós sabemos que perante uma ofensa, em geral são possíveis adotar três condutas: revidar, fugir ou oferecer a outra face. O revide, ele implica a continuação da luta e, logicamente, daquele desequilíbrio. A fuga, ela transfere aquele clima de ódio para uma solução que vai acontecer no futuro. E isso demonstra claramente fraqueza moral que vai estimular a violência naquele ser. Então, a última alternativa é, sem dúvida, a mais difícil. Ou seja, perante uma ofensa, oferecer a face contrária, a face do perdão. Porque esse ato de grandeza, que é a imediata compreensão do desequilíbrio que pode existir em qualquer ato mau, ele desestabiliza aquela pessoa que é o agressor. Porque de repente ele se vê como lamentável ele é diante da serenidade daquele que foi ofendido. Porque a violência, a tendência da violência é morrer asfixiada no algodão da paz que envolve a pessoa que ama. É impossível vencer alguém que possua grandeza moral. Porque em face dessa pessoa, toda vitória é aparente e tem um sabor de cinzas. Porque alguém que está em paz, que está pronto a desapegar-se daquela manta e daquela capa, esse alguém tem paciência, caminha mais do que o solicitado ao lado daquela pessoa que está impondo a ela esse esforço. Logicamente que não é fácil adotar esse gênero de conduta. Mas Jesus, ele não apenas ensinou, mas exemplificou. Ele soube doar-se até o Holocausto. E a sua proposta de vitória segue até hoje, transformando lentamente a humanidade. E é de Jesus o sublime convite que ressoa através dos séculos. Se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Peçamos então ao nosso Mestre Jesus que ele nos oriente nesse sentido, nos ajude e nos abençoe.